I'm turning now to the Gospel of Matthew, chapter 25 and verse 32.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, diante de Cristo, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E nosso título é Como Deus nos vê, como ele lida conosco. E também temos aqui o versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. É sobre o fim que aqui fala, desta fase presente do mundo em que estamos. Porque existe um futuro, de acordo com a Bíblia, para o mundo. Vai ser destruído, vai ser rejuvenescido e reconstituído, e de alguma forma feito muito mais glorioso e maravilhoso do que é, e terá características espirituais também. Então será um mundo espiritual e físico muito maior, eu acredito, pelo que a Escritura diz, para uma habitação eterna do povo de Deus, o reino de Deus. Mas Cristo virá com todo o seu poder e glória. Estas palavras seguem a parábola do talento. É uma parábola comercial, onde o Senhor Jesus Cristo usa a analogia de investimento, trabalho, onde eles ganham do seu mestre um dinheiro para investir de uma forma sábia. Um deles investiu muito bem, o outro não investiu. Então, quando o mestre voltou, ele julgou a pessoa de acordo. Isso não é para sugerir que o reino de Deus opera de uma forma comercial ou de acordo com princípios comerciais, mas indica que vamos prestar contas. Então, temos que investir espiritualmente para poder conhecer as bênçãos eternas de Deus. Nós ganhamos certos talentos, como se fosse um certo dinheiro, nessa descrição. E também foi nos dado alma, e dependendo do que fazemos com essas almas, se investimos em vida espiritual ou não, esse é o significado da parábola, seremos abençoados ou julgados no último dia da existência dessa terra. Algumas pessoas dirão: isso é ridículo, não tem cabimento, não tem sentido que esse tipo de coisa pode ser pregado e proclamado numa época como essa que vivemos. Eu não estou preparado para ouvir algo como isso, é um absurdo. Mas antes que eu prossiga, deixe-me só apontar que nós acreditamos em coisas bem absurdas. Se não somos crentes em Deus, se não respeitamos as coisas de Deus, não temos tempo para a Bíblia, para a mensagem da Bíblia, para Cristo, você pode ter certeza que acreditamos em coisas absurdas. E eu acredito que é óbvio onde que eu vou daqui. Pense na nossa existência. A existência deste mundo, a existência do ser humano, com todas as nossas capacidades, nosso sistema emocional. Bem, talvez que se você não acredite em Deus, você acredita que esse universo, esse mundo, a vida humana, venha por uma pura chance, por um acidente. Você acredita, talvez, totalmente que não existe Deus, não existe Criador, não existe ninguém que designou esse mundo. É um acidente. tudo aconteceu por um processo evolucionário que aconteceu no século XIX, que nunca foi replicado em nenhum laboratório científico, não pode ser provado e é cheio de falhas, falhas gigantes, muitas que, mesmo que você teve um estudo científico, teria sido escondido de ti, porque eles não sabem. É incrível que mesmo no mundo da ciência, não toda a ciência é ensinada. Muito da ciência não é permitido ser ensinada. As falhas, os problemas, as dificuldades. Existem tantas falhas. Da teoria da evolução, por exemplo, um dos líderes, eu estou indo a 1960, antiguidade na história, existe um professor numa universidade que liderava na biologia daquela época, disse: a teoria da evolução é tão cheia de falha que só existe hoje e só sobrevive porque não existe nenhuma alternativa a ela. Então tem que existir. Eles acreditam nisso. Esse é o motivo. E essa é uma descrição boa, um bom motivo. Porque nossos olhos, nossas mentes para esses problemas é dessa forma. Por exemplo, os grandes cientistas, os brilhantes cientistas que decidiram que sabem quantos anos tem o universo, a idade de tudo, também decidiram que esse tempo vasto, e eu não vou dar números agora, não é nada como tempo suficiente para acomodar a teoria da evolução. E esse tempo fantástico que requer, você nunca escuta esse tipo de fato sendo falado, que uma parte contradita a outra parte e afirma que não pode ser encaixado, não dá para ser feito, é impossível. Existem tantos sistemas, reações químicas e sistemas que ocorrem na vida, continuam em vida biológica, bilhões dela, todo momento do dia, ao redor do mundo. E essas associações, componentes básicos da vida, ações, essas coisas são tão complexas que é tão único do mundo científico que essas coisas não poderiam ser simplificadas. Você não pode dizer, ah, é óbvio que essa reação química requer para operar um nervo que muda, que poderia ter evoluído, poderia ter funcionado de uma forma simples, e aí se torna mais complexo e mais complexo. Então, eles têm que dizer, de acordo com o nosso conhecimento presente, iniciou desse jeito que é, não pode ser simplificado. Bem, eu estou mencionando só algumas coisas, mas existem tantos problemas, tantas falhas, tantos obstáculos. Se você quer crer que não existe Criador e que tudo aconteceu por pura chance e existe uma explicação racional que não é religiosa, você precisa de muita fé. Muita fé. Não dá para ser provado. Não dá para ser replicado, não dá para ser entendido. Você precisa de fé para essas coisas, ou de olhos completamente fechados para esses fatos. Porque as pessoas dizem, Cristo voltando nesses dias, ateísta, as pessoas não estão acostumadas com o ensino da Bíblia. Eles dizem Cristo que veio à Terra há 2000 anos atrás, retornando em poder e glória. Não, não tem cabimento. É incrível. Bem, sim, você tem que crer por fé, se você crer em Cristo. Mas, eu não acredito que você precisa de tanta fé para acreditar que alguém como Deus criou o universo. Eu acredito que você precisa de mais fé para crer que esse mundo foi criado por pura chance. Pense num momento em tudo isso. Queridos amigos, leve essas coisas a sério. Isso é sobre a sua alma, é sobre vida eterna. Você tem um instinto, está lá na sua constituição. Algo que você reconhece, você teme. Essas são as coisas que necessitamos levar a sério. Olhe para o versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e eu quero te introduzir essas palavras de uma forma simples. O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Bem, é um termo que é usado muito no Velho Testamento, mas começa com o profeta Daniel como um título messiânico, um título para o Salvador que viria, o Messias prometido no início da história da Bíblia. É um termo para o Messias, é um termo para Cristo. E no Novo Testamento aparece não menos que 88 vezes, falando sobre Cristo. É um termo para ele. Por quê? Que Cristo escolheu ser descrito como Filho do Homem. Bem, ele era o Filho de Deus. Isso é feito perfeitamente claro por ele e por outros. Ele é o Filho de Deus. Ele é autenticado como Filho de Deus pelos seus milagres, pelas suas descrições, suas palavras, pela sua ressurreição, portanto. Mas o Filho do Homem enfatiza sua humanidade, que ele, mesmo sendo Filho de Deus e sendo divino, ele verdadeiramente entrou num corpo humano e caminhou na terra. Mas por que que ele faria isso? Por que que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade, eterno Deus igual ao Pai, por que que ele entrou a um corpo humano? Porque os seres humanos precisavam de um representador. A raça humana era caída, rebelou contra Deus, pecou, e todo ser humano é um pecador, por natureza e por vontade, por escolha. Então precisamos de um representador. Como pode existir redenção para nós? Lembre do problema de Deus. Deus é absolutamente santo e absolutamente justo. Ele tem que punir o pecado. O seu ser divino não pode ser mudado. Ele tem que punir o pecado e a rebeldia. Como ele pode nos perdoar? Porque ele é justo e ele é Deus. Ele demanda que sejamos punidos e paguemos o preço do pecado. A culpa, como que isso vai funcionar? Como que vai ser lidado com a mensagem maravilhosa da Bíblia, que Cristo viria e ele se tornaria um homem. E como um homem, ele faria duas coisas. Ele viveria uma vida perfeita, sem culpa, uma vida justa. O único homem que cumpriu isso, alcançou isso. E aí ele iria para a cruz do Calvário e nos representaria. Ele clamaria ao Pai para colocar nele a culpa e a punição devido a nós, por toda nossa culpa. É isso que aconteceu na cruz do Calvário. Tudo de uma maneira que não conseguimos nem iniciar a entender. A punição devida a nós pelos nossos pecados, se pertencemos a Ele, claro. Se somos perdoados por Ele, se confiamos nele, nossa punição eterna foi concentrada, colocada no espaço de 6 horas e derramada na alma santa de Cristo, na cruz do Calvário. Essa é a mensagem da Bíblia, que existe perdão. Deus não pode só perdoar o pecado. Então, ele paga pelo pecado. O Filho de Deus vem com um amor maravilhoso e compaixão, e ele paga pela punição de todos que confiariam nele. Todos que pertencem a ele. Que mensagem maravilhosa quando pensamos. o Filho do Homem. O termo está lá porque Cristo teve que se tornar verdadeiramente um homem. Ele teve que se tornar verdadeiramente um homem para ser o nosso verdadeiro representador, para sofrer a dor que nós deveríamos ter sofrido. Ainda assim, ele era Deus, porque só Deus poderia sustentar a dor e a punição e a agonia devida a todos que confiem nele. Queridos amigos, com certeza você entende. Essa é a essência, essa é a base dessa mensagem. Quando o Filho do Homem vier, e ele virá, através dele o mundo foi criado, a raça humana caiu. Através da história do mundo, bilhões de pessoas podem ser perdoadas e salvas. O Filho do Homem intervém. Queridos amigos, ele é o único, o Filho do Homem. Nenhuma outra religião oferece um Salvador. Todas as religiões dizem: ah, a única maneira de ter algo de Deus é ganhando. Você tem que ganhar o favor de Deus. Todas as religiões dizem isso, mas o problema é que não podemos ganhar. Deus é santo, nós somos tão pecadores. Não pode ser feito. Só uma maneira, só uma fé. A religião da Bíblia, a fé cristã, que nos fala a verdade. Vocês são pecadores. E Deus, na sua misericórdia, ele veio na pessoa de Jesus Cristo, o Filho veio, para ser o Filho do Homem, o representador de pecadores necessitados, para sofrer e morrer em nosso lugar. Um amor maravilhoso. Como pode ser? É incrível. Quando o Filho do Homem retornar na sua glória, em sua glória. Claro, quando você pensa, esse mundo nunca era para ser eterno. Outros dizem, com o ponto científico, por exemplo, ou social, esse mundo é para sempre. Não, ele nunca foi designado para ser eterno. Se paramos para pensar no jeito que o mundo acontece, não parece que foi feito e preparado para ser eterno? E aí, novamente, por motivos sociais, esse mundo não pode continuar. Você vê a diferença dos seres humanos, como eles lutam em guerra. Isso nunca chega a um fim. Você vê isso se desenvolvendo em grandes partes e ficando cada vez mais difícil e mais complicado. Se estudamos um pouco da história, por exemplo, a força do humanismo que existe contra as religiões hoje em dia, onde que isso vai acabar? Qual vai ser a grande próxima guerra? O grande confronto? Nunca podemos parar e dizer: acabou, pronto, não terá mais guerra. Sempre terá algum motivo, porque a raça humana se torna maior e se torna mais hostil e se divide em fatores, e você pensa nas grandes armas, como elas estão se tornando comum, e ouvimos mais e mais: nações irresponsáveis, eles estão agora tendo a capacidade, e isso e aquilo, existem bombas terríveis ao redor, e são vendidas para partes diferentes do globo. O que vai acontecer? Será que continuará dessa maneira que tivemos nos últimos 20, 30 anos? Se Cristo não tivesse determinado retornar, o mundo não continuaria, não duraria todo esse tempo, mesmo por reação natural, com as grandes armas, todas essas coisas. Eu não tenho grande interesse neles, mas isso nos mostra que é um mundo que não é estável. Então ele não pode continuar e continuar dessa maneira. Mas Cristo retornará. E temos aqui, no versículo 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória. Mas eu quero dar um pouco da analogia aqui, que é tão interessante. Ele verá, e todos os santos anjos com ele, não solitário, mas em grande poder, com um grande show da sua divindade, e assentará no trono da sua glória. E ouça aqui, versículo 32, todas as nações serão reunidas diante dele. Esse é o morto e o vivo, o rico e o pobre, o grande e o fraco. É o fim da terra, todos serão reunidos. Será o grande dia do julgamento, e ele os separará um do outro, como e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Um estará de um lado, o outro do outro. Que analogia incrível, fascinante. Ovelhas, existe tanto para aprender daqui. Ovelhas, por que aqueles que o amam e o conhecem e dependem dele, buscaram seu perdão, caminharam com ele? Porque eles são descritos como ovelhas. E essa é uma descrição perfeita. Você pensa em ovelhas, um animal tolo, eles são descritos. Tolos? É, nós somos tolos. Antes de encontrarmos o Senhor, antes de sermos convertidos a ele, somos tão tolos. Nossos valores são terríveis. As coisas que damos valor são as coisas que passam. As coisas que se acabam, as coisas que mofam, as coisas que só podemos ter por um tempo, elas envelhecem. As coisas que custam muito para nós, mas não vale todo o valor e o que gastamos. As coisas que damos valor são coisas mundanas, coisas sujas às vezes, coisas que não são boas. Somos tão tolos e não damos valor para o que realmente é precioso, que existe um Deus no céu. Ele é um Deus que perdoa. Podemos buscá-lo, encontrá-lo, temos seu amor. Ele nos guia, podemos ter vida eterna, mas não damos valor a isso. Nossos valores são loucos. Então somos descritos como ovelhas tolas. Porque somos tão tolos antes da conversão. O tolo é o ovelha é perdida, mas ele não sabe que está perdido. Ele continua caminhando até chegar num beco. Ele não sabe que ele está pronto para cair. Ele continua caminhando e ele pode ter animais que podem atacá-los. Mas ele não sente, ele não tem medo, ele não consegue ver que algo está pronto para acontecer. E nós também, antes da nossa conversão, caminhamos para o inferno. Não sabemos que está diante de nós, que o mundo ao nosso redor está nos poluindo constantemente. Talvez, nós todos somos pecadores, mas talvez como jovens, nós éramos um pouco melhor do que somos agora, mas ao passarmos pela jornada da vida, nos tornamos mais duros, mais corruptos, não conseguimos ver que isso está acontecendo, e nós estamos mudando, não percebemos o que o mundo está fazendo conosco, como somos possuídos, estragados, como a ovelha, sem temor, sem entendimento, sem perceber o que está acontecendo. Era muito melhor antes, quando o pastor tomava conta, quando estávamos no lugar certo, quando tomavam conta da gente. Essas são as ovelhas. Mas não somos tolos, perdidos. Então, essa descrição é perfeita. Não somos capazes de nos defender do diabo e das tentações. A ovelha também não consegue se defender dos seus inimigos naturais. É uma criatura patética e nós somos assim, nós todos, antes da conversão. Somos só levados pelas coisas do mundo e somos tirados, distanciados do Deus Todo-Poderoso. Porém, quando a ovelha é achada e levada, é uma criatura muito gentil e obediente e mudada. A ovelha, quando ela tem o cuidado do pastor, ela é completamente diferente. É a figura de uma pessoa que gosta de ser ensinada. É uma pessoa que é um seguidor de Deus. Que grande mudança entre uma ovelha que é perdida e achada. Que grande descrição quando o Deus separa a ovelha do bode. Agora eles são diferentes. Foram trazidos a Cristo. Quando vamos a Cristo, nossa mente é aberta. Passamos a ter discernimento espiritual. Temos uma nova vida, interação com o Deus vivo. Oramos a Ele e Ele nos prova. E aqui Ele nos abençoa, Ele nos ajuda. A mudança é incrível. E o bode? Não. Talvez aqui existam pessoas que gostam muito de bodes. Mas o bode geralmente tem um caráter ruim. E esse é o propósito dessa analogia. O bode, ele é completamente diferente. Ele é agressivo, ele é difícil, duro. E esse é um exemplo de uma alma que rejeita Cristo. Não gosta de nada espiritual. E será encontrado no último dia. Alguém que, por força de vontade, rejeitou as coisas de Deus. Então, essa é a analogia. E será separado. Ele separará aqui toda a humanidade. Como um pastor aparta os bodes, dos bodes das ovelhas. Essa é a diferença no último dia. Terão pessoas perdoadas e terão pessoas que não serão. Terão pessoas que dependem de Cristo para a sua salvação e o amam. E existem pessoas que são completamente rebeldes contra Cristo. Existem pessoas que creem nele. E existem pessoas que o tratam com indiferença. Existem pessoas que oram. Existem pessoas que nunca oram. Os bodes e as ovelhas, que grande diferença. Existem pessoas que adoram. Existem pessoas que nunca dão graça a Deus por nada. Eles acreditam que eles pertencem a si mesmo, que tudo que eles têm, seus poderes, seus dons, eles têm crédito por essas coisas. Tudo vem deles. Existem pessoas que amam a Deus e servem a Ele. Existem as pessoas que só servem a si mesmo e esse mundo presente, e eles não servem a Deus. Bodes e ovelhas. A linha dividida, a grande diferença. E aqui no versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Os bodes, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Será muito tarde, quando Cristo retornar para alguma mudança. Nosso estado está fixo. Como quando morremos, se morremos antes dele retornar, aí estamos reservados para aquele dia do julgamento. E temos que estar diante de Cristo. Temos que encontrá-lo, não como um salvador, mas como um julgador. Por quê, queridos amigos? Por que Deus nos julgará? Por causa dos nossos pecados, amigos. Porque ofendemos Ele. Todo momento de nossa vida, quase. Quebramos seus mandamentos e não servimos a Ele, não obedecemos a Ele, não louvamos ou adoramos a Ele. Não queremos aprender dEle. Mas os pecados que cometemos, nós quebramos os mandamentos de Deus, os padrões que Ele exige de nós. Bem, se você nunca buscou o perdão, então você tem que ser julgado por todas essas coisas. Eu sempre falo para as pessoas, aqui quando estou pregando de tempo em tempo. Quando você pensa em pecado, tudo que você pecou, não podemos contar o número de pecados. Existe um grande hino, às vezes um escritor, que nós às vezes cantamos seus hinos. Ele, por alguns anos, teve uma revista que circulava por todo mundo na sua época. Ele era um pregador e chamava-se o a Revista do Evangelho. Existiu uma edição dessa Revista do Evangelho, onde ele tem um artigo sobre a dívida nacional. E quando ele escreveu, mais ou menos em 76, e a dívida era tão grande, pensamos no dia de hoje também, mas era tão grande que não existe esperança de ser paga um dia. E ele escreve: a dívida nacional, não existia dinheiro suficiente para pagar. A maior moeda daquela época no mundo, eu esqueci exatamente o que era, se tivéssemos suficiente daquilo, alguém calculou, e você pensasse, se você pudesse encher alguma coisa bem grande com aquela moeda, alguém fez a matemática para saber exatamente quanto era, toda aquela moeda que nós não possuíamos não ia pagar nem um décimo da dívida nacional que tínhamos. Bem, depois de falar sobre esse artigo interessante, uma mulher colocou uma melhora espiritual. E o que ele escreve é exatamente a mesma coisa com nós. E ele começa a fazer uns cálculos. Se você peca contra Deus, se você tivesse o número certo, se você peca contra Deus uma vez a cada 2 minutos, uma vez a cada 2 minutos, bom, isso é generoso, porque estamos num estado de pecado o tempo todo. Se eu sou orgulhoso, esse é um estado, uma condição que eu me encontro, está em mim o tempo todo. Então, esse caráter de orgulho está comigo o tempo todo. Se você pensar, se eu sou uma pessoa hostil, que machuca outras pessoas, violenta, seja o que for, o pecado contínuo está dentro de você. Então, toda hora acontece. Então, se a gente diz, se você peca a cada 2 minutos, ele está sendo gentil conosco. Se você pensar, todos esses pecados, todo dia, todo mês, todo ano, vamos começar. Talvez a gente comece o relógio quando você era um adolescente. Paramos quando você tem 70 anos. Mas o número é incrível. A dívida do pecado, o número do pecado, que esperança existe para nós? Nós, para merecermos a ternura, o amor de Deus na salvação, e ele procede. Cristo tem que vir, e ele tem que morrer por todos esses pecados. Tudo que já fizemos, tudo que somos, todas as consequências, todos que já machucamos, ele tem que pagar por esses pecados. Esse é um amor incrível, que ele nos ama tanto para estar preparado para passar por tudo isso por nós. E essa mulher finaliza o artigo com um poema que se tornou um hino muito amado. Rocha de eras por mim, deixe-me me esconder em ti, deixe que a água e o sangue do seu córrego seja a cura, limpe-me da culpa e do poder. É o que precisamos. O amor de Cristo, a cruz do Calvário, seu sofrimento na cruz, o único caminho por qual nossos pecados podem ser pagos e podemos ser perdoados. Meu tempo acabou, queridos amigos. Isso é sobre julgamento. É sobre o fim do tempo. Mas para mim é muito mais sobre a misericórdia disponível de Deus. Quão pronto Ele está para perdoar. Quão necessitamos vir a Ele, entregar nossas vidas a Ele, confiar em Cristo Jesus e no que Ele fez e rogar pelo seu perdão. Será que um dia você estará diante dEle como uma ovelha ou como um bode? Como uma pessoa transformada, perdoada por Cristo, abençoada por Ele? Ou como um que luta contra Ele? Você virá a Ele, queridos amigos. O que Ele fará em ti e por ti é tão maravilhoso. É além do que podemos descrever em palavras. Vinde a Cristo, confie nele, se arrependa do seu pecado, confie no que ele fez na cruz do Calvário, entregue o seu amor a ele e você será dele. Oremos juntos. Pai Celestial, olhe por nós, ajude-nos, Senhor. Ah, Senhor, não permita que sejamos absorvidos por outras coisas. Ajude-nos, Senhor, que tenhamos grande preocupação pelas nossas almas. Faça, Senhor, que possamos vir a Cristo, o único Salvador, e encontrá-lo. Abençoe-nos, Senhor, nas nossas vidas, em nossas almas. Rogamos essas coisas no nome do nosso querido Salvador, por amor a Ele. Amém.